Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre crédito, dificuldade ou não de acessar esse crédito e também um pouquinho sobre o custo, principalmente do crédito rural. A gente vai conversar com o Adeniro Vian, diretor do IBD Agro, também consultor de agronegócios. Para ele tentar nos ajudar a entender que momento é esse. Será que realmente existe uma restrição de recursos para o produtor? Será que o produtor está tendo alguma dificuldade de acessar, principalmente os créditos oficiais? E mais do que isso, qual o custo desse crédito oficial, desse crédito rural? Será que hoje ele encontra recursos mais baratos no mercado? Perguntas que a gente vai fazer pro Adeniro Vian, diretor do IBD Agro e também consultor de agronegócio, Adeniro, que já está conosco aqui por telefone. Vamos falar com ele então. Adeniro,
Oi.
você já me ouve?
Oi.
Oi, Adeniro, está me ouvindo bem?
Oi. Estou ouvindo bem.
Ah, muito bem, já estamos no ar, Adeniro. E eu gostaria então de perguntar para você o seguinte: como é que está evoluindo esta safra, né, em relação aos recursos para o agro? Temos recursos disponíveis? Temos facilidade de acesso a esses recursos? E mais do que isso, qual é o custo desse crédito oficial para o produtor? Seja bem-vindo, Adeniro.
Então, obrigado. Temos recursos, a safra está fluindo com normalidade, as liberações que estão sendo feitas estão sendo até acima do mesmo, acima do, nesse período de julho até agora, mês de outubro, comparando com o período, o mesmo período da safra passada, nós tivemos um aumento no volume de liberações, seja no depósito à vista ou seja com dinheiro de poupança. Então, nós tivemos um aumento de liberações. Tivemos aí um aumento da exigibilidade do depósito à vista dos bancos por conta do crescimento do depósito à vista. Então, não estamos tendo problema, pelo menos até aqui, de falta de dinheiro. O
Mas,
segundo ponto foi
pois não,
o
desculpe.
segundo ponto quanto ao custo. O custo, ele efetivamente, nesta safra, ele está um custo maior do que o custo da safra passada, porque esta safra foi fixado taxas de juros lá atrás, quando a Selic estava num patamar de 9,5%. A Selic está com 8,5%, com tendência de chegar em dezembro a 7,75%, e a taxa de crédito rural está em 8,5% e 7,5%. Lembrando que a inflação está na casa dos 3,4%, chegando a 4% no máximo, fechando o ano. Então, portanto, esta safra, nós vamos fechar o ano até dezembro com uma taxa de juros real no crédito rural a maior de todos os anos, aí dos últimos 10 anos. Então, se você pega a taxa Selic, que é 8,5% menos a inflação, hoje nós estamos trabalhando com uma taxa de juros real para o crédito rural da ordem de 5,7% ao ano.
E é caro isso.
É muito caro. Para o setor, é uma taxa de juros muito cara, extremamente cara. Portanto, não falta dinheiro, mas a taxa de juros está muito cara.
E qual seria a alternativa, Deniro?
Nós não temos uma alternativa nesse momento para crédito rural, a não ser que o governo modifique a PEC dos gastos públicos, porque o governo, ao introduzir, ao aprovar a PEC, o teto dos gastos públicos, ele travou a possibilidade de o Tesouro Nacional subsidiar a taxa de juros no crédito rural. Então, portanto, nesse momento, a taxa de juros vai ser de mercado mesmo.
Mas se o produtor sair à procura de uma taxa menor, ele vai encontrar então?
Se ele sair numa taxa de juros menor, ele pode encontrar o seguinte cenário. Quando ele está tomando, e isso é muito importante para o produtor fazer essa continha, quando ele toma no crédito rural normal, tá certo? Uma taxa, por exemplo, de 7,5%, se ele somar mais a taxa do adicional do Proagro, do seguro que ele vai pagar, 6% aproximadamente, então 7 dos juros, 7,5 dos juros mais 6% de seguro, já vai para 13,5%. Se somar mais 2% de projetos, ele vai pagar 15,5% de juros ao ano, numa operação de crédito rural com depósito à vista. Se ele for procurar um dinheiro, por exemplo, de LCA, na LCA a taxa máxima de juros é 12,75%. E não tem o seguro, não tem o Proagro e não tem o projeto. E ele pode tomar o tanto quanto o limite dele permitir dentro do banco. Não tem limitação. Então, este é o cenário nesta safra.
Mas o produtor sabe disso, Adeniro?
Não, ele não sabe disso. Poucos produtores sabem disso. Poucas cooperativas divulgam isso. É, isto é uma política que os bancos também não têm divulgado, não faz nenhuma questão de divulgar.
E por que será, hein?
É porque não faz parte de um cumprimento de metas, né? O crédito rural dentro do sistema financeiro, ele é obrigatório. Tanto é que ele é obrigatório. Não é uma carteira que opera como uma carteira comercial, como fosse financiamento de veículos ou qualquer outra coisa assim, né? Crédito rural é tida e vista dentro dos bancos como uma obrigatoriedade. E obrigatoriedade nada é bem-vindo, né?
Eu imagino que os grandes produtores até conseguem, né, fazer essa, ou ter essa estratégia de procurar recursos mais baratos, mas pequenos e médios, muito difícil, né, Deniro?
O poder de barganha do pequeno e médio é praticamente nenhum, né? O grande ele consegue porque tem poder de barganha, tá? Ele tem aplicações, ele tem garantias, ele tem movimentação, ele tem reciprocidade. E o pequeno e médio não, normalmente não tem, mas não no volume que é desejado para fazer essa operação.
Agora, esse acesso ao crédito, você disse que ele tá fluindo, apesar de ser mais caro esses juros, mas... É, em termos de garantia, isso tira aí um pouquinho do poder do produtor de contratar mais ou pegar mais recursos, o Adeniro? De alguma forma, tem alguma limitação aí para que ele consiga avançar ou ter um montante maior disponível?
Sim, tem uma limitação, sim, porque a garantia da operação, ela é em função do limite de crédito dele. Então, quando você tem uma taxa de juros maior, um custo maior da operação, normalmente tem que se oferecer mais garantias, tá certo? E além disso, o banco olha também para a valorização das commodities, como é que vai estar o preço do produto dele lá na frente. Se a tendência do preço é de estabilidade ou de queda, então o banco normalmente exige mais garantias. Mas essa questão de garantias também está atrelada a um outro ponto, né? Esta safra nós tivemos uma mudança significativa de uma norma, né, que trouxe aí um cenário para principalmente os produtores que são vinculados a cooperativas. Tá? Os produtores, por exemplo, ele tinha lá um orçamento de 2 milhões de reais, mas o limite de crédito no rural, pela legislação, seria, exemplificando, 1 milhão, mas ele precisaria de 2. Né? Então, no passado, até a safra passada, ele apresentava aquele orçamento para a cooperativa, e a cooperativa dava 1 milhão para ele, né? Ou seja, já financiava 1 milhão. E ele ia no banco e financiava o outro 1 milhão. Então ele tomava 2 milhões para cobrir 100% do orçamento dele. Né?
Porque para o banco ele tinha feito essa operação uma vez só. A outra operação foi feita pela cooperativa.
Exatamente. Como a cooperativa não comunicava ao Banco Central, então para efeitos de crédito rural ele tomava uma operação só para efeitos de normas, que era aquela que ele aparecia no banco. Né? Agora não, agora a cooperativa passou a informar o Banco Central também. Então isso muda na questão de garantias, porque na cooperativa é uma garantia, tá? E agora ele tem que dar outra garantia para o banco. Então isto mudou no fluxo de caixa dele, tá? E repercutiu nas garantias, obviamente.
Mas isso, de uma forma indireta, acaba dificultando o acesso ao crédito também, ou pelo menos a um montante maior.
Sim, isso acaba tendo dois reflexos, né? Um que é no custo, porque ele deixou de tomar o crédito rural, a taxa de crédito rural, e teve que buscar uma outra parte. Ele tomava as duas partes no crédito rural, agora ele vai tomar uma no rural e a outra taxa de mercado. Isso é o primeiro momento. É o primeiro movimento. O segundo é quanto à garantia. Se ele não tiver garantia suficiente para dar nas duas operações que ele vai fazer agora, então ele realmente tem uma limitação de garantias nas operações.
Então, esse cenário de produtor conseguindo menos recursos é possível, então?
Perfeitamente possível. É possível e está acontecendo.
Mas ainda assim, os recursos emprestados estão aumentando em relação ao ano passado. Mais produtores estão participando, será que é isso?
Mais produtores, teve aumento nos limites, né, de uma forma geral, né, que passou para 3 milhões por produtor, né, então teve também uma elevação dos limites, né, então tem aí essas elevações de limites também são significativas, né, não pode ser desprezada não.
Agora, Adenir, qual é a consequência disso? Podemos ver a inadimplência aumentando, por exemplo?
Nesse primeiro momento, não. A inadimplência ela vem em função de dois pontos. O primeiro ponto é a questão da colheita, se vamos ter a colheita natural, normal, se tudo correr bem, se tiver chuva, normal. Mas a questão de inadimplência pela falta de colheita ou pela seca ou chuva demais ou geada é um ponto disso. Se isto estiver naturalmente, não terá nenhuma inadimplência por este motivo. E o segundo motivo que pode causar uma inadimplência é preço, né? Então, se nós não tivermos nenhum fator, vamos dizer assim, de chuva, de frio, se tudo correr bem, por esse motivo nós não teremos nenhuma inadimplência, mas isso nós vamos saber lá na frente. E o preço, né? Se o preço continuar um preço estável, também não teremos inadimplência por esse motivo. Então, a inadimplência ela decorre de dois pontos, clima e preço. Se tiver nessa naturalidade como estamos agora, não tem nenhum problema.
Só essa questão dos juros mais alto ou do crédito mais caro não justificaria uma situação de inadimplência, né?
Isso justifica que o produtor vai ganhar menos.
Vai ganhar menos.
Não justifica que vai ter inadimplência.
Muito bem. Dá para a gente passar alguma orientação para o produtor que está nos ouvindo agora, então, Adenir?
A orientação que eu passaria para ele é fazer as continhas, porque o crédito rural hoje não está tão barato como foi no passado. Talvez tomar um crédito comercial saia mais barato do que tomar o crédito rural. E isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, atentar se agora é o momento de tomar o crédito rural ou se não esperar mais um pouquinho, porque se o Selic baixar mais um pouquinho, o governo, fatalmente, o governo e os bancos, de uma forma geral, vão reduzir a taxa de crédito rural, como já estão reduzindo, independentemente do tesouro, do Conselho Monetário.
Se ele puder adiar, então, essa tomada do crédito, é melhor?
É melhor. É melhor porque os bancos têm que aplicar as exigibilidades, certo? Eles têm que, e vai chegar um momento que se a Selic estiver por volta de 7,5%, e a taxa de juros do crédito rural, que foi fixada lá em 8,5%, o banco naturalmente vai ter que baixar essa taxa de juros do crédito rural por causa da Selic que está baixando. Então ele vai acompanhar essa queda.
Boa dica essa. Vamos ficar atento então a essas mudanças ou possíveis mudanças. E quem puder adiar aí o acesso ao crédito rural pode ser uma boa medida nesse primeiro momento. Tem que esperar para ver se vai ter mesmo essa facilidade aí ou essa melhora nos preços. Porque se a gente compara hoje o crédito rural, ele está mais caro que o crédito comercial. Isso não tem dúvida, né, Adenir?
É verdade. Por isso que a gente recomenda que, olha, se você puder adiar um pouquinho, é uma boa prática.
Legal. Adenir Vian, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volte sempre, viu?
Muito obrigado. Eu coloco inteira à disposição de vocês.
Um abraço para você, Adenir. Até a próxima.
Um abraço. Até a próxima. Tchau.
O Adeniro, ele é diretor do IBD Agro e também consultor de agronegócio. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, a sua participação. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.